lado B das manhãs da M80. O que o Paulo, a Elsa e a Susana não dizem no programa, dizem neste podcast.
Dizem, e se dizem uma vez mais,
dizem.
Olha, por acaso, nós, fora de brincadeiras, nós não tínhamos escolhido bem o tema até este momento, mas
esta
nós
semana...
em...
Não, desculpa lá, nós andamos muito desmazelados.
Nós não andamos desmazelados.
Eu acho
que este podcast devia ter mais tempo de férias que aquele que tem, porque ninguém é fascinante todos os dias. Esta coisa de... E agora, tens o que para contar hoje? Eu acho que este podcast devia parar o verão todo, mas não!
Peraí.
Nós insistimos!
Fiquei lá atrás de uma frase. Que a Susana disse.
Estávamos preocupados. Espera, deixa-me só terminar esta ideia. Nós estávamos muito preocupados sempre com o tema e decidíamos com o tempo. De vez em quando lá nos lembrávamos à última. Mas ultimamente não há vez nenhuma em que tu carregas no rec e que nós saibamos do que é que vamos falar.
Porque temos um show tão incrível que nem temos tempo para descomprimir às 11 da manhã, nem sequer dá tempo para pensar. A verdade é essa. Mas eu fiquei numa frase que a Susana disse. Não somos fascinantes todos os dias?
Ah, eu sou, desculpa lá.
Então pronto, então vou andando. Fica aí a gravar que eu tenho umas coisas. Olhem, sabem o que é que eu estou a fazer neste preciso momento? Estou a responder, para verem como eu sou boa pessoa, estou a responder a um mail que se chama Dados para Faturação, dizer que se enganaram e que me estão a dizer que me vão dar mais dinheiro que aquilo que ficou combinado.
E é tão honesta.
Vejam lá, não, porque a última vez que isto me aconteceu, e eu pensei, não foi com este cliente, foi com outro, eu pensei, não vou dizer. Eles enganaram-se, é um cliente que me paga mal como o caraças, enganaram-se, é uma coisa que eles pediram em cima da hora, então eu vou passar. E eles depois, não, minto. Eu passei o recibo bem, eles pagaram-me a mais, puseram mais dinheiro na minha conta. E eu pensei, caladinha. E depois exigiram-me o dinheiro de volta.
Como seria mais ou menos expectável, se
mas
calhar.
Às vezes passa.
Eu vou ser sincera, se eu tivesse uma empresa, por aquele valor que era, não tinha pedido de volta. Ainda por cima é um erro deles.
É uma coisa muito mexeruca.
Eu não teria pedido de volta.
Ok, portanto é
uma... Mas sou eu.
Mas essa coisa de assumir que dão troca mais ou que te puseram dinheiro a mais, sabes que ainda ontem? Ontem eu estava a ver o meu extrato, não é? Só para curar alguma... Para não me pôr
só
com ideias...
Só para ver rica!
Não, muito pelo contrário. Para não me pôr com ideias que eu estava a pensar, férias, vou aproveitar subsídio de férias. Depois comecei a fazer contas à vida e fui vendo o extrato, não é? E depois comecei a reparar em dinheiro que me entra na conta, assim, 20 euros, 30 euros, MangoPay. E eu, MangoPay, o que é isto? Mango Será que eu ando pay, a receber mango. Dinheiro... assim, que é engano, e depois vão fazer devolver tudo. E depois lembrei-me, não, é da Vinted.
Quando tu transferes... sim, verdade.
Quando tu transferes o dinheiro das vendas...
Verdade. Quer dizer que anda a vender super bem.
É isso que eu tinha perguntado. Não. Andas a ter um emprego paralelo
não,
a
eu
ver
eu
vendas
é
na
mão
na Vinted?
Não, eu é que comecei...
Tem imensa coisa para pôr na Vinted.
Eu é que comecei a ver o extrato mais atrás.
Okay.
Para perceber, e havia aquele pagamento que aparecia assim de vez em quando. Eu, MangoPay.
Pronto, mas olha, que apareça mais pagamentos desses, colega.
Deu alguma desespero. Sim, mas justificados, porque lá está, eu fico sempre com medo de estar a receber dinheiro a mais.
Depois te vão pedir de volta.
Vão pedir dinheiro de volta e eu não tenho para pagar.
Eu sou dessa opinião. Dinheiro que cai na conta por engano, alguém mais cedo ou mais tarde, seja ele qual for o valor, vão lá pedir.
Claro. Mas nunca me aconteceu, por exemplo, uma coisa que é quando estamos a fazer transferências por MBWay e não temos o número de telefone, não temos o contacto da pessoa no telemóvel e temos que nós colocar o número de telefone. Nunca me aconteceu enganar. E
mas aparece lá o nome da pessoa
aparece,
agora.
Aparece automaticamente.
Ainda
estás quase a meio de preencher tanto o NIB, ou aliás, tanto o IBAN como o próprio número de telefone, aparece logo o que começa logo a pensar e aparece logo o destinatário.
Antes de tu confirmares, aparece o nome da pessoa.
Sim, só que eu sou muito parvo normalmente.
Mesmo
sou demasiado impulsiva e envio logo nem reparo.
Fica já o aviso, mesmo que isso te aconteça e mesmo que a outra pessoa não queira devolver, tens sempre o banco a interceder pela tua parte.
Será que tem, sendo MBWay?
Been there than that. Tens sempre o banco a interceder pela tua parte em qualquer tipo de transferência.
Já te enganaste.
O que é muito fixe. Já sim, senhor, e também já me enganaram ao meu favor, mas eu devolvi imediatamente o dinheiro e já aconteceu eu fazer uma transferência grande a favor de outra pessoa. Primeira coisa que eu fiz, quando recebes o comprovativo de transferência, epá, enganei-me. Primeira coisa que é avisa a pessoa, mas avisa também logo o banco para quê? Para não deixar esse dinheiro sair da minha conta e cancelar essa transferência. Dá para fazer tudo no back-office. Os bancos também têm todos um back-office. Normalmente é atualizado durante a noite. Eles dão operações durante o dia, é atualizado durante a noite e depois, normalmente às 7 ou às 8, aparecem os updates feitos, que traz o quê? As transferências, os ordenados, os débitos, os pagamentos. É assim que acontece.
Portanto, ainda ontem eu vi uma história de uma senhora que se enganou, não foi em Portugal. Enganou-se e enviou dinheiro para uma pessoa por MBWay. Aliás, porque ia pagar um serviço.
Sim.
E então teve que enviar o dinheiro por MBWay. Enganou-se num número. e foi o suficiente para ir parar a outra pessoa, obviamente. E depois ela mandou mensagem à pessoa. A pessoa ignorou-a, ela ligou à pessoa, a pessoa rejeitou-lhe a chamada,
banco,
acabou por bloqueá-la. E depois ela andou a investigar o nome da pessoa, porque ainda conseguiu ver o nome da pessoa, e descobriu que essa pessoa era tipo político.
Isso parece-me tudo bem inventado, vou ser honesta. Para começar, a pessoa, o número de telefone não chega, a pessoa tem que ter o MBWA
ativo.
Não foi
em Portugal, não foi em Portugal.
Ah, ok, pronto. Porque isso parece-me tudo bem rebuscado. Porque isso o processo é mais seguro do que...
Sim, sim.
Pronto, o processo é mais seguro.
Mas é assim, se tu te enganas num número, vai parar outra pessoa.
Se essa pessoa tiver MBWA ativo.
Sim, claro.
Eu já
que
mandei
sim.
uma vez para um número, não foi para um número errado, é mandei para a pessoa que queria mandar, mas mandei para o número de telemóvel antigo dessa pessoa. E aquilo bloqueia.
Olha, se mandaste para a minha mãe, esquece, não vai lá parar nada, ela não usa MBWA.
Pois.
Sim, claro.
Tem que estar ativo,
eu
estou-te
a perceber o que estás a dizer, Elsa. Sim,
mas
sim,
pronto,
sim,
essa
sim,
história
sim.
aconteceu, aparentemente, aconteceu, e a pessoa não quis devolver o dinheiro. Mas é...
Ah, cá a gente honesta. Se isso for verdade, há cá a gente honesta.
Eu vou ser honesta. Se de repente me aparecesse uma transferência que eu não sabia de quem é que era e um número que eu não conhecíamos, a taça a telefonar, eu não sei se atendia. Nesta fase em que há imensas robôs a ligar e coisas,
eu atendi eu para, não perceber onde é, eu, para perceber a origem.
Eu, se houvesse um dinheiro a cair e depois um telefonema insistente, eu não sei se atendia a achar. Pronto, isto deve ser esquemas de coisas.
Se o telefonema for do número que te enviou
ele
o dinheiro,
eu ia achar que era um esquema. E não ia atender.
Esquema.
Ai, não, eu ia atender.
Se a pessoa depois me escrevesse uma mensagem e se essa mensagem não parecesse escrita pelo ChatGPT, eu falava com a pessoa. Mas se for só, há uma transferência e de repente o número de telefone a ligar, mas não vou atender.
Mas sabes que eu também costumo ser muito desconfiada. Aliás, eu sou desconfiada por natureza.
Aliás, acho que nesta altura temos que ser todos desconfiados. Eu não sei se a mesma coisa está a passar convosco. O meu telefone todos os dias toca
sim,
números
sim.
que eu não conheço.
Sim, sim.
Recebemos o currículo!
Aí está, nem é preciso terminar a frase. Ou então há de ser da Polícia Internacional dizer que estão à minha procura. Um dia deste há de ser verdade, se calhar. Quantas
também?
Da,
não,
da Interpol e não sei. Quantas vezes, pá?
E essa nunca
eu já tenho. Recebemos o currículo e a sua encomenda está retida. É, pá, ainda... E é sempre o palhaço batatinha a ligar.
Tal e qual. Pá, e a treta,
ou, exemplo, ou um alemão que aprendeu português, pá, agora
quando,
recentemente.
Quando nós fomos agora de viagem, uma pessoa está fora, aparece um número que claramente é um número com indicativo português. Tu pensas, pá, isto pode ser alguém, pode ser
sim,
qualquer
sim,
coisa
sim,
interessante.
Sim,
pá, para atender. Mas não, que, não vou atender. Ligaram tantas vezes que houve uma das vezes que atendi. Claro, era o batatinha a perguntar se eu tinha o meu.
Eu às vezes, quando nós estamos a falar às pessoas do Show Me the Money, eu penso, eu acho que o Show Me the Money deve estar a ser, e outras coisas semelhantes, deve estar a ser super prejudicado por isto.
Claro.
Aquilo
sim.
que te deu a ti, de, a pessoa atende
e
não
espera.
Diz nada,
é claramente
eu
isso.
acho que tem a ver com isto.
Sim, sim.
Mas lá está, mesmo que tu atendas e fiques à espera, de repente aparece logo a mensagem de recebemos o seu currículo.
Mas eu acho que é isso, a pessoa ficou a ver se ia aparecer ou se ia ser um mar a dizer estou, eu sei, mas a pessoa não sabia que era o Show Me the Money que lhe estava a ligar.
Claro, claro. O que estou a dizer é que a pessoa esperou demasiado tempo até desligar. E normalmente nestas chamadas a mensagem é quase automática. Assim que tu atendes aparece logo a pessoa a dizer coisas. Portanto, mesmo que ache que pode eventualmente ser desses números de currículo
todos,
e
todos os dias para a torre receber
isso.
Será,
será
que é porquê? Porque aquilo de facto um gajo agora
eu bloqueio os
tanta
números,
coisa.
É como mas eu. Vai dar ao mesmo.
É como eu
milhões.
Também todas essas chamadas é bloquear, denunciar. Mas aqui, será porquê? Porque nós estamos a preencher cada vez mais dados em que pomos o nosso número de telefone. Eles cruzam dados, cruzam e-mails, ou porque
é
novo tipo de fraude, não é?
É pá, vendem os dados assim.
Pois.
Agora há políticas, está bem, há políticas agora. Quanto tempo é que o nosso número claro. A ser... Eu lembro-me, quando eu, uma das vezes que eu me dei de casa, eu ainda não tinha tratado de nada sem ser ter ido à EDP pôr a luz.
Ui.
Não tinha tratado de nada. E eu comecei a receber telefonemas de campanhas, de coisas a ver com mudança de casa.
Vodafones,
sim,
Vodafones ou operadoras,
pensar,
aliás.
Não, é que só há um sítio que lhes pode ter dado, vendido o número. Um. Porque era a única coisa que eu tinha tratado naquela casa. E já estava a receber. Na sua nova casa, não quero. Tipo,
e não
assim?
O banco, o sítio onde pediste o teu empréstimo?
Não era empréstimo, na altura era uma casa alugada. Foi a casa antes de eu estar nesta, era uma casa alugada. O único sítio que sabia que eu tinha mudado de casa era a EDP.
É bem
pronto,
provável.
Então,
é bem...
Portanto,
caso...
espero que os 75 cêntimos que fizeram a vender o meu número tenham sabido muito bem.
Multiplicas isso vezes tanta gente.
Pois é isso.
Mas eu continuo a atender sempre as chamadas, porque nunca
eu
sabe
também,
quando é que
é
trabalho.
Eu também.
Ou é trabalho
infelizmente
ou é.
É
ou é um miúdo esbardalhou-se na escola.
É isso,
sempre o
é
que eu acho.
Aí,
ai, sim. Mas isso eu tenho o número.
Eu também tenho, só que às vezes liga-me outra funcionária porque aconteceu não sei o quê. Já me aconteceu não ligar um número que eu conhecia.
Por acaso, acho, é dos telefonemas que mais me assusta receber. Começa, mãe, não se assuste, mas...
Pois, eu esses, felizmente, acho que nunca recebi, ainda.
Elas nunca se magoaram na escola? Eu já recebi, já recebi um cabeça partida, já recebi um ataque de asma.
Uma doença de dói muito o peito, que foi. Olha, estávamos em reunião aqui. Aliás, minto, recebi uma, sim. E não foi da escola, foi já depois a Lara que
me ligou. Não, uma febrinha?
Não, estava com dores no peito e levei a recambiada para o hospital. Acho que foi assim a única vez que me fiquei mais em sentido. De resto, tudo bem. Cabeças partidas, braços partidos, um bom vómito,
não.
Nada.
Eu, além dos normais de febres dos miúdos, já apanhei uma cabeça partida e aí sim apanhei um ataque de asma.
Ah, o João tem um colega que está sempre a partir coisas.
Pá, também a Vitória.
Coisas do próprio corpo, atenção.
No outro dia a Vitória disse. Já não sei como é que chamava a amiga. Pai, aconteceu um grande drama. Porque ela disse: sim, pai, sim. Aconteceu um grande drama.
Sim.
A não ser que eu não lembro do nome, tem um buraco na cabeça.
E depois fazem tudo muito grande.
E ela de facto partiu a cabeça. Estava lá a ambulância, eu lembro. Claro, de facto partiu. Mas foi partir a cabeça, é fazer um lenhozinho pequenininho. Só que a cabeça é um sítio super irrigado e sangra de facto muito. Sangra-se muito do escalpo, do corpo caludo.
Duas coisas muito impressionáveis. Para as crianças, sangue e uma ambulância na escola. Sim.
Aliás, não sei se passa a mesma coisa com os vossos miúdos, talvez mais com o João, que é mais novinho, o Rodrigo já é um homem feito, mas passa uma ambulância, ou um carro dos bombeiros, ou um carro das forças de segurança na estrada, continua a ter impacto de ver um carro diferente e caracterizado. Então, se levar as luzes e se tiver em marcha sinalizada audível, mais esterismo. Olha ali.
O João já não liga porque a escola do João é ao lado de um dos maiores hospitais do país. Okay. Portanto, estão sempre ambulâncias.
Mas sabes que até a mim me impressiona. Eu, às vezes, na estrada, quando vem uma ambulância em marcha de urgência, eu fico aflita. Fico aflita e a pensar o desgraçado que ali vai. É uma coisa que não me deixa indiferente.
Já andaram na ambulância?
Já, pelo menos uma vez.
Andei uma vez com a minha irmã.
5 ou 6 vezes para mim, pá. Sim, quando estive internado, tive que ir fazer várias vezes exames. Eu estava no hospital de Cascais, tive que ir várias vezes fazer ressonâncias ou exames específicos de outros hospitais.
Mas andaste, transporte de doentes. Não ambulância, ambulância com.
Não, ambulância com. Para fazer, porque eu tinha datas marcadas, horas marcadas para fazer os exames e eu tinha que sair de Cascais para fazer a A5 para chegar ali aos Lusíadas em.
Ah, não sabia que nesse caso também apanhou.
Sim, e fazem isso porque quando tens que chegar a horas.
Claro.
Andei dessa vez e depois mais algumas duas outras vezes, felizmente. Mas nada por muito assim de emergência. Grave, mas não emergência.
Eu já andei por suspeita de apendicite.
Pois, que é, ou nunca anos. Tive, mas ouvi dizer que é bem agudo, não é?
Mas, não, depois não era apendicite, era uma.
Era punch.
Vindo de mim é punch sempre. Eu tenho punch 24 sobre 24 horas.
Eu sabia que isto ia descambar, mas foi num timing certo.
Nesse dia foi uma infecção urinária.
E pá, pronto, estamos a brincar, mas com isso não se brinca, que é muito
mas
chato.
Mas é melhor
pá.
Do que ter uma apendicite. E pronto, e fui com suspeita de apendicite, mas depois não era.
Mas repara, as coisas mais degradantes que podem acontecer é tu
dar pus numa ambulância.
Não, tu às vezes até desejas ter um problema tipo
claro.
Sério do que ter. Ah, são só gases.
Ah, vocês não sabem o que é a minha vida, isso é a minha vida sempre.
Tens muitos gases?
Tenho.
Tens muitas.
Tenho.
Porque também não queres estar a entrar na intimidade da minha
vida. Não, porque aquela coisa, Suzana já falou várias vezes. Não bebe café. Suzana não bebe café porque a Suzana destruiu os seus intestinos com café.
Tenho cuidado com isso mesmo.
Eram muitos por dia, não era?
Eram 19.
Ah,
e destruiu os meus intestinos.
Pronto, agora
que agora me odeiam e de vez em quando tentam vingar-se.
Agora começam a aparecer as mazelas todas, não é?
Agora não, já me tens.
Bom, então vamos lá começar então a fazer o lado B. Que já pusemos a conversa
ali.
Então e hoje a conversa sobre o quê? Portanto, hoje vamos continuar a falar sobre.
Vou fazer isso, a próxima vez que Elsa não quiser ligar o ar e eu quiser, vou dar imensos pontos. Porque nós não temos janelas. Por isso, a única maneira de safar.
Faz-me
safar. Começar a fazer isso. Posso ligar o ar? Não, eu padunga!
Já não se pergunta assim. Já pergunta-se como. Posso ar? É assim que se pergunta. Sim. E depois faz isso ali na janela de 2 de agosto a mais ou menos 18.
Olha, vai-te lixar, tá que enquanto estás de férias.
Tá bem? Que é para eu não ter que levar.
Olha,
com os teus
pontos. Olha, eu ponho baixa. Ficas tu aqui a carregar nos botões.
Se vocês respeitarem as minhas vontades, tudo fica bem.
O ambiente estava pesado.
Agora
claramente.
Está tenso, está?
Tá. Vai, espera aí. Epa! Está com vida própria.
Das manhãs da M80. O que o Paulo, a Elsa e a Susana não dizem no programa, dizem neste podcast.